Olá, Pantiners! Que bom que tá aqui de volta com vocês. Eu já estava em situação de morrendo de saudade e não vi a hora de voltar aqui para fazer episódio e fofocar com vocês. Se você ainda não me conhece, eu sou Júlia Vasconcelos e tô aqui super ansiosa para receber vocês em mais uma temporada. Que ó, vou dizer para vocês, essa temporada está um babado. Fiquem ligados.
Minha gente, que saudade que eu tava de vocês. E ó, nessa temporada tem babado pra tudo quanto é lado. E eu já vou trazer o primeiro, né? Como vocês notaram, a gente tá com identidade visual novíssima, feita por design de Ana Lu. Um beijo enorme pra Ana Lu, que pegou nossa essência e transformou nessa identidade linda que a gente adorou. A gente realmente precisava desse banho de loja, novos ares, pra começar essa temporada com tudo, né? E vamos lá arrasar. Se você não lembra da minha voz, eu sou Mayara Borges.
Olá! Pra quem não lembra da minha voz, aqui quem fala é Flávia Santos. Eu também não aguentava mais de saudade de vocês. E eu já venho logo com o segundo babado, que também é fortíssimo, porque enfim chegou o nosso momento de criar uma plataforma de financiamento coletivo. Isso mesmo, agora nós temos um Catarse. Então, se você acompanha o nosso trabalho, você gosta, você quer ajudar para que a gente continue entregando conteúdo de qualidade, vocês podem contribuir financeiramente para isso através desse Catarse. Lá a gente tem quatro planos, e aí você pode escolher o plano que caiba melhor no seu bolso ou o que você decidir no seu coraçãozinho para você doar. E aí, apoiando, vocês podem entrar no nosso grupo do Telegram para comentar os episódios, vocês podem concorrer a sorteio de mimos e participar de um videochamada com a gente para fofocar toda a temporada. A gente vai deixar todos os links das nossas redes sociais para vocês olharem bem direitinho com calma e ver qual que é o melhor plano para vocês.
Gente, essa temporada vai ser toda focada, né, em mulheres. Então, vocês podem esperar um monte de mulher maravilhosa nos próximos episódios, né? Uma galera assim que a gente já admirava de longe, que admirava de perto e que a gente queria trazer há muito tempo para conversar aqui com a gente, né? E enfim, elas vieram nessa nova temporada e é isso. Esse episódio é para a gente matar a saudade, para tagarelar nós quatro juntas com um tema. Júlia botou aqui no roteiro que é um tema levinho, eu não sei, para dar aquela aquecida aí para essa terceira temporada. Hoje a gente vai falar sobre as expectativas e a realidade da vida de mulher adulta. E eu sou Vitória Rezende e te convido para mais uma temporada do Deixe de Pantin.
Mulheres sertanejas falando sobre tudo quanto é coisa.
Minha gente, todo mundo que me conhece sabe que eu sou assim, a mulher mais pé no chão do Brasil. E não significa que, né, eu não tenho os meus momentos de idealizar certas coisas e tal. Mas quando eu olho pra Júlia de anos atrás, fico assim pensando que eu nunca fui tão sonhadora ao ponto de achar que com a idade que eu tô hoje, né, 22 anos, eu já teria tudo resolvido e que a minha vida ia estar auge dos auges, né? Até porque, enfim, mulheres pobres, etc e tal. Aqui, eu não achei que também estaria tão na merda, né? Porque eu não achei que eu ia estar ainda tão perdida e com o pensamento de, meu Deus, eu ainda só tenho 6 anos, o que rolou? Então, nesse episódio que a gente tá aqui falando sobre expectativas e realidade da vida da mulher adulta, e aí eu queria saber de vocês. O eu de vocês de anos atrás, tinha que ideia da eu de vocês adulta? O que é que vocês achavam que vocês iam estar fazendo agora? Ou como vocês seriam agora?
Eu de 10 anos atrás, quando tinha exatamente 12 anos. Eu era uma pessoa assim com mais perspectiva de vida do que hoje, claramente, porque a minha ideia era que eu seria uma grandíssima estilista e que com 22 anos eu já estaria muito bem apresentando minha coleção, enfim, nem sei como funciona isso, mas eu tinha isso na minha cabeça,
Bem
bem tititi, bem chique, e era isso, sim, eu desenhava, fazia uns desenhos muito bonitos de roupas, não sei o quê, e todo mundo achava muito auge, e é isso, eu não imaginava que com 22 anos eu ainda estaria do jeito que estou hoje, mas acontece.
Gente, aqui vale um PS. A expectativa era fazer um episódio positivo, mas sabemos que isso é muito difícil no Brasil do Bolsonaro. Então, que nem Mayara disse, no, antes da gente começar a gravar, a gente vai dar o nosso melhor. Só que o nosso melhor, amigas, não tá fácil, viu? Mas vamos lá, e vocês, amigas?
O meu eu de 10 anos atrás tinha exatamente a idade de Júlia hoje. Então, eu já tô assim, levemente impactada, pois eu não sou mais uma jovem adulta, eu já sou uma real adulta, assim, real oficial.
Amiga, você é muito adulta.
Sim, muito adulta, isso é muito adulto. Eu sempre fui uma criança muito séria, muito determinada, assim, naquilo que eu queria, né? É uma das minhas maiores características. Eu sou uma pessoa muito séria. E aí, eu achei, quando eu tinha meus 22 anos, eu estava terminando minha faculdade, estava, assim, com várias ideias na minha cabeça, profissionais, porque eu sempre fui muito ligada a esse meu lado profissional. profissional, né? E eu achei que o meu eu de hoje estaria estabilizada, né, na sua profissão, na profissão que eu escolhi. E pra quem não sabe ainda, eu sou formada em Direito, eu sou advogada. Não exerço advocacia, né, meninas? Mas poderia, caso quisesse.
Chique.
É, mas aí eu achei que eu ia estar, né, com a minha carreira estabilizada, tranquila e ajudando as pessoas. Porque eu quis fazer Direito porque eu gostava muito de ajudar as pessoas a resolver os BOs da vida delas, né? Eu sempre tive esse sentimento. Só que não foi o que aconteceu. Porque no decorrer desses 10 anos eu percebi que aquilo não me cabia mais. Eu não conseguia exercer minha profissão do jeito que eu quis e eu não queria mais fazer daquele do jeito que tava rolando. Então aí o que eu fiz? Mudei de estado. De cidade, de vida. E é assim que eu lido com as coisas. É porque também, nesse tempo, os objetivos mudam, entendeu? Então não dá pra comparar a pessoa que eu sou hoje com a pessoa que eu era 10 anos atrás. Eu me acho muito... 10 anos atrás eu era muito iludida. Hoje eu sou mais... Eu lido melhor com a realidade.
Mara, tão adulta.
Não, amiga. Eu sou analisada. Eu faço terapia. Essa é a diferença.
Vai, Vitória.
Ai, gente, eu não sei. Eu acho que com 15 anos, quando você tem 15 anos, você não pensa muito em relação ao futuro. Pelo menos eu não pensava tanto, assim. Sabia que era uma coisa que ia chegar, mas eu não sabia que ia chegar tão rápido. Eu queria ser jornalista. Isso era uma coisa que eu já queria. E eu achava que seria escritora, porque nessa idade eu escrevia muito.
Sim, eu também tive.
Eu escrevia. Eu escrevia, eu tinha um blog. E eu escrevia contos, eu escrevia poesia e tal. Perdi tudo. Perdi tudo, parei de escrever também. Mas agora eu sou jornalista. Mas aí eu não sei, sabe? Eu também concordo muito com o Mayara, assim. A gente vai, né? A gente vai crescendo e a gente também vai mudando a percepção de mundo, de objetivos, enfim, do que você almeja alcançar. Mas é isso. Eu era, há 10 anos, né? Uma adolescente bem esquisita, feia. Queria ser jornalista, escritora e mudar o mundo. Porque isso é uma coisa que a gente quer, né? Sempre.
Acho que todo mundo quer mudar o mundo, né? Só que quando a gente vira adulto, a gente percebe que o que a gente consegue mudar é nossa realidade. Então eu acho que mudar o mundo é uma coisa muito grande que não nos cabe, assim. Até porque ninguém tem essa responsabilidade de mudar o mundo. Então você pode, no máximo, interferir ali na sua realidade. Eu acho que quando você vira adulto, você começa a ter uma percepção assim e você começa a agir de modo que, tá, eu não vou conseguir mudar o mundo inteiro. Nem a Beyoncé conseguiu. Mas eu posso mudar a minha realidade, a realidade das pessoas que vivem comigo, a realidade de algum, da minha comunidade ali, do meu bairro, sabe? Então eu acho que você começa a ter uma perspectiva diferente quando você tá um pouco mais adulto, das coisas que você quer e do que você precisa fazer pra conseguir essas coisas.
Sim, véi. Até porque eu acho que a preocupação por dinheiro vai ficando uma coisa cada vez maior na vida da pessoa. Por mais que você não queira ser uma pessoa que pensa em dinheiro o tempo todo. Gente, peraí, mãe tá botando a mangueira aqui. Meu Deus do céu.
O quinto membro desse podcast.
Sim, gente. E até porque, quando a gente vai ficando mais velha, a preocupação por dinheiro é uma coisa que vai, parece que, tomando conta cada vez mais da nossa cabeça, né? Tipo, parece que tudo gira em torno de ter dinheiro por questão de necessidade básica mesmo, né? E uma coisa que eu reparo muito é como a gente passa a entender melhor algumas coisas que os nossos pais diziam. Em relação à profissão mesmo, meus pais nunca foram do tipo que pressionavam pra escolher alguma profissão, nem nada. Mas às vezes eu fui pensando, mas vocês devessem ter pressionado um pouquinho sim, tá, rapaz? Porque eu entendo hoje como é difícil você escolher uma profissão e depois você dá, assim, você tá de cara com o mercado de trabalho e não sabe se você vai ter emprego. Claro que hoje em dia tá difícil pra todas as profissões, mas hoje eu vejo meu primo que é mais novo e aí eu vejo ele pensando em fazer moda, em fazer cinema e não sei o quê. E aí eu fico dividida em duas. A Júlia que quer incentivar os sonhos e dizer, vai lá, você tem que correr atrás disso e não sei o quê. Que por um lado, eu acho que a gente não tem que cortar as asas de ninguém, né? Até porque pode funcionar, o que não funciona pra mim pode funcionar pra outra pessoa. Mas, às vezes, o seu lado pragmático fica pensando, mas isso vai lhe dar dinheiro? Aí eu fico, meu Deus, estou me tornando os pais. Mas é sério, essa era tá chegando pra mim.
Eu acho que quem não se preocupa com dinheiro, eu acho que é uma pessoa que vive já confortavelmente bem, assim.
Eu já ia dizer isso, é uma pessoa que consegue testar coisas muito bem, porque ela vai ter um conforto.
É uma pessoa que não tem preocupação com o boleto que chega no final do mês, e etc, etc. Enfim, uma pessoa rica.
Os dois, ou você é rico, ou você é alienado, ou você é um rico alienado, que é muito comum, né?
Júlia, tá certa, a gente se divide muito. Eu acho que todo mundo tem seu lado meio artístico e que a gente não segue muito por questões pragmáticas. Se você for uma criança pobre, é claro, porque você não tem o conforto de simplesmente querer testar coisas e experimentar. Você não tem tempo pra isso, você tem que se formar logo e você tem que ter dinheiro logo e ajudar em casa logo. E para uma profissão que vá te dar dinheiro. E ao contrário de Júlia, tipo, minha mãe nunca me pressionou, mas o meu pai ficava. Não, eu vejo muito potencial em você, você tem que fazer medicina e não sei o que e tal. E eu falava, não quero, não sei o que. Eu fiquei balançada um pouco quando eu comecei a assistir Grey's Anatomy. Mas eu não levei isso pra frente. E eu, às vezes, eu penso, poxa, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, quem sabe, né? Mas acontece, tudo bem.
Gente, a gente não tá querendo dizer aqui que a gente é infeliz com jornalismo, mas a gente ama o jornalismo, que a gente
eu
não gosta.
Eu sou um pouco sim, amiga.
Amiga, pois assim, falando por mim, não é o jornalismo, são as condições que são dadas pro jornalista no Brasil, entendeu?
É verdade,
isso. Que é muito foda, porque gostar de, tipo, um dia desse eu fui pra rua pra fazer pauta, assim, cobrir pauta no meio da rua, falar com as pessoas, tirar foto, e eu fiquei, cara, é isso, sabe? Eu gosto muito de fazer isso, ter esse contato, faz você lembrar o porquê você escolheu a profissão e tudo mais, só que o dia a dia é você quebrando a cabeça com um monte de BO, é você se preocupando se você vai ter dinheiro pra pagar o boleto, então assim, são as condições que a gente vive, né? Presidente mandando calar a boca. Enfim, né?
E agora que a gente tem que se desdobrar e fazer mil funções pra poder se enquadrar no jornalismo e ganhar um salário michuruca, assim. Acho que é a coisa que mais me desanima no jornalismo mesmo.
Mas, amigas, ó, vou ser bem sincera que eu não sou da área do jornalismo e eu acho que é claro que tem profissões e profissões que você ganha muito, muito melhor em outras profissões. Mas essa questão do passar raiva, né? Do tipo, putz, o que que eu escolhi isso? Se você for um profissional, minimamente, eu tenho essa ideia. Se você for um profissional minimamente consciente e preocupado com aquilo que você está fazendo, você vai passar o mínimo de raiva. Só que a diferença é que alguns você vai ser bem remunerado por aquela raiva que você está passando, sabe? Em outras, não. Mas, por exemplo, eu acredito que médico passa muita raiva, advogado passa muita raiva. A diferença é que médico e advogado ganha bem, dependendo também do médico e do advogado, né? Porque, por exemplo, eu conheço médicos que só fazem plantão e só atuam na área pública. E aí eles ganham, não ganham tão bem, mas a frustração deles é, por exemplo, ter que lidar com o Sistema Único de Saúde, ter que lidar com falta de material, ter que lidar com deixar a gente morrer porque não tem material adequado. Então, assim, frustração sempre vai ter, sabe? Em todas as profissões. Só que em umas você é muito bem pago por aquilo ali que você, né? Por aquela frustração que você tá passando. E eu queria dar uma palavra de consolo, dizendo que isso sempre foi uma coisa muito importante pra mim, assim, o meu lado profissional, sabe? Eu me vi, depois de muito tempo, não curtindo aquilo que eu estava fazendo, e quando eu mudei totalmente a minha área e me encontrei numa área nova, né? Que é a área de gestão de pessoas, que é esse mundinho do call center, que eu também adoro, de atendimento a consumidor. Tipo assim, você também pode se encontrar em uma outra coisa. Às vezes não, às vezes você tá bem ali naquilo que você quer, mas eu acho que também eu falo de um lugar de muito privilégio, né? Porque eu sempre tive sorte, assim, nas escolhas que eu faço. Nem todo mundo tem sorte e tem também o privilégio, né? De você poder contar com uma rede de apoio boa, pessoas que te apoiam. E aí, minha gente, quando eu vou dizer pessoas que te apoiam, eu não tô falando aqui de, poxa, vai lá, forças. Eu tô falando, não, de dinheiro mesmo, sabe? De uma pessoa que, se eu tivesse, por exemplo, sem eu morar aqui em São Paulo, eu ia ter uma casa de um parente pra ir, alguma coisa desse tipo. Então, eu tô falando de dinheiro mesmo, eu não tô falando só de dar forças, não. Porque dar forças é importante, mas no fim das contas, né, como a gente tava comentando, ter dinheiro é importante pra vida adulta, porque o que você quiser fazer hoje, minha gente, desculpa, mas precisa de uma graninha, né? Tamo aí pedindo patrocínio pra vocês, justamente porque.
Eu acho engraçado falar com a Mayara, porque eu sempre sinto que é uma pessoa batendo assim no meu ombro. Uma pessoa mais velha, sabe, que entende das coisas e que tá aqui dando uma gota de esperança.
É isso, Mayara.
Não, amiga, não é gota de esperança, não. É, sabe por quê? Porque eu acho que às vezes a gente fica focando muito no que a gente tá sentindo ali naquele momento e a gente não consegue racionalizar, pensar mesmo de uma forma racional, sabe? Nas coisas. E, gente, eu me formei em direito. Tecnicamente, eu deveria ser rica agora. Eu deveria estar morando nos Jardins, mas eu não moro nos Jardins. A ideia que contam pra gente é essa. Só que tipo, eu percebi que não era bem por aí. Tipo, eu não tava fazendo uma coisa que eu tava gostando. Às vezes também era só porque eu não tava atuando na área do direito que, né? Se eu tivesse feito tributário.
Eu não conheço um advogado rico.
Aí, tá vendo, ó? Vem aí. Eu conheço vários, mas eu conheço vários advogados ricos que os pais eram ricos. Então, assim, aí realmente fica muito fácil.
Então, a profissão não é advogada, a profissão é herdeiro.
Minha amiga, justamente.
É completamente diferente.
Eu falo direto mesmo, eu queria ser herdeira, dondoca e fazer jornalismo por hobby.
Teve um dia que a gente fez isso na faculdade. O que você quer ser? Aí todo mundo, promotor, delegado, não sei o quê. Eu bem humilde, né? Advogada e tal, nananã. Aí teve uma amiga minha que virou e fez assim, eu queria ser dondoca.
E ela estava extremamente correta.
Sim, todo mundo, kkk, tu é doida? E ela, tipo, não, gente, pelo amor de Deus, vão trabalhar vocês, eu quero ser rica.
É isso, me desculpem as feministas, mas eu queria sim ser dondoca.
Às vezes eu fico com medo da gente falar essas coisas e o povo ficar pensando que a gente tá falando isso sério.
É, amiga, é o nosso personagem.
Mas eu tô, gente, gente, pelo amor de Deus. Nunca estive tão séria na minha vida, eu queria ficar fazendo nada, eu só queria fazer compras. É isso.
Eu acho que nem é não fazer nada, é tipo, ai, trabalho porque amo. Não, porque
é, tipo, ah, hoje eu vou trabalhar, amanhã, ah, hoje eu tô, sei lá, indisposta, eu vou só assistir as Olimpíadas, sabe? Tipo isso.
Eu já disse pra vocês que se eu fosse bem rica, eu ia todos os dias pra um clube. Clube, que é rico, adora clube, né? Ficar assim, deitado no esteira, folheando uma revista de rico e vendo o tempo passar, seria meu hobby de rico, assim. Ia super.
Meu hobby de rico seria tênis, porque eu acho esse esporte bem rico.
Aí é super de rico. Você nunca vê um pobre jogando
nunca,
tênis.
Nunca, nunca. É muito coisa de rico.
Não existe na face da terra um pobre que já jogou tênis. É um esporte de rico.
Inclusive, quando eu tava vendo a menina que ganhou as Olimpíadas hoje, aí foi passar entrevista com a mãe da menina mora em Perdizes. Perdizes é um bairro muito rico aqui de São Paulo. Então, assim.
Amiga, não tem pobre que faça tênis. Nunca vi na minha vida. Meu círculo de amizade, não tem ninguém que faça tênis. Aí você tira.
Quando eu falo de rico, não tô falando de você que ganha 20 mil reais. Você que ganha 20 mil. Eu imagino que não tem ninguém que ganha 20 mil reais que tá ouvindo nosso podcast. Mas você ganha 20 mil reais, você vive confortavelmente bem. Você não é rico. Rico é quem pode viajar numa piroca voadora pro espaço. Isso é rico. E é isso. E aí a gente entra no outro ponto, que se tênis é um esporte de rico, uma pessoa que é muito rica mesmo, bilionária, ela não vai jogar tênis, ela vai viajar de piroca pro espaço.
Ah, pelo amor de Deus, Vitória, a gente tem que fazer categorias de ricos. Então, gente, após aqui me recuperar das piadas de Vicky, eu tava aqui lembrando um negócio que Mayara falou sobre como a concepção de felicidade dela foi mudando, né, ao longo do tempo. E aí, esses dias eu tava me perguntando um negócio, véi, será que a nossa geração sabe ser feliz? E por que que eu digo isso? Porque eu tava pensando sobre quanto de tempo que a gente passa frustrado e principalmente por se comparar com outras pessoas. Isso acontece muito na internet. A gente se compara profissionalmente, se você abre o LinkedIn, você vê 500 bilhões de pessoas que são muito mais qualificadas que você, que já passou por 30 bilhões de lugares que você queria passar e nunca passou, não sabe nem por onde começar. Se você abre o Instagram, você vê um monte de gente feliz, você tá lá jogado na merda. Se você entra no Twitter, tá todo mundo reclamando da vida. Esse aí é o mais democrático. Mas assim, o ponto é, você vai em todas as redes sociais, tem meio que essa comparação com as pessoas. E aí eu fico pensando que isso é um dos pontos que faz a gente ter tanta dificuldade de ser feliz. Porque comparando com as outras gerações, tipo a geração dos meus pais, eu vejo que eles eram muito mais conformados. E nem sempre esse conformado era uma coisa ruim, porque às vezes fazia com que eles fossem mais agradecidos pelo que eles tinham, sabe? Porque eu tenho a sensação de que a gente tá sempre insatisfeito com o que a gente tem, onde a gente tá. Ah, se a gente tá num emprego tal, é uma merda. Se a gente tá na faculdade tal, é uma merda. Tipo, tudo é uma merda, sabe? E às vezes eu vejo minha mãe é a pessoa mais bem-humorada que eu conheço, e a vida pode estar assim, jogada pro ar, mãe tá ali tranquila, calma. E eu fico, gente, às vezes eu sinto que é uma coisa da nossa geração, a gente tá tão exposto a outras coisas. Esses dias no Twitter eu vi uma casa super decorada, linda, maravilhosa, e eu fiquei, putz, eu queria muito decorar minha casa assim, assim, assado. Então assim, você ligou o computador, você vê uma coisa que você queria ter e que você não tem. E isso é muito doentio, deixa você frustrada, deixa você angustiada. E aí, a única conclusão que eu chego é, preciso parar de usar a internet, porque não vejo outra salvação.
Eu acho que não é necessariamente uma coisa assim, da nossa geração, né? Eu tava, inclusive, ouvindo um podcast que eu tô bem viciada esses dias, que é o Calma, Gente, Horrível. incrível. E era um episódio sobre essa questão do conflito de gerações, tananã, agora que surgiu essa briguinha na internet de millennials e geração Z, enfim. Elas conversavam sobre essa questão de que gerações têm problemas, né? Todas as gerações, elas têm que conviver com o problema. E a gente tá tendo que conviver com os problemas da nossa geração. Então eu acho que as redes sociais, elas podem de fato aprofundar. E você vê, por exemplo, LinkedIn pra mim é um ambiente extremamente insalubre. Eu odeio o LinkedIn.
Podre.
Eu espero que ninguém que, sei lá, tenha a possibilidade de me contratar um dia, ouça esse episódio. Porque eu não gosto. Mas eu acho que, tipo assim, de fato as redes sociais fazem a gente se comparar muito com as outras pessoas. Mas eu fico pensando também que todas essas questões são atravessadas por questões de classe, por exemplo. De raça, enfim, de gênero. Porque uma das preocupações que eu tenho agora, por exemplo, sei lá, se no futuro eu vou ter dinheiro pra pagar um plano de saúde pra minha mãe e um plano de saúde pro meu padrasto. Isso é uma preocupação que eu tenho muito grande e que me tira muito sossego, por exemplo, e que me deixa preocupada por horas, por dias, e é uma preocupação que vem sempre, sabe? Então eu fico pensando que essas questões assim, relacionadas à felicidade, às vezes não é nem um desejo de nossa, queria fazer uma viagem internacional todos os anos, ou queria conhecer lugares pra caralho, queria ir no show de uma banda que eu gosto, que é muito caro. E são coisas que a gente quer, mas às vezes você tem também o desejo de viver confortavelmente e também proporcionar uma vida confortável para as pessoas que estão ao seu redor. Isso também é uma preocupação, assim, que eu tenho muito grande. Então eu tenho vontade de conhecer o mundo? Tenho demais. Eu espero que eu tenha condições de vivenciar isso e de, enfim, de realizar esse sonho. Mas tem outras coisas que eu fico pensando que me tiram muito a paz no agora, assim, que essas questões externas, Brasil e pandemia e política e o mundo desabando ao seu redor e você meio que sem ter perspectiva do futuro, o que é que vai acontecer mais adiante, às vezes acaba mexendo no íntimo, assim, num lugar que aparentemente tá blindado dessas coisas externas, mas que quando você para pra olhar não tá tão blindado assim, você é influenciado. Talvez a nossa geração esteja muito estressada, muito irritada, muito infeliz, talvez, mas eu fico pensando nisso. Será que as gerações anteriores não estavam? Sei lá, gerações anteriores tinham Fernando Collor, tinha FHC, teve a ditadura militar, é uma caralhada de coisa aí que as gerações dos nossos pais também tiveram que lidar. Enfim, não sei, gente.
Eu me senti até burra depois que vi que trouxe toda essa reflexão.
Eu tô me sentindo um lixo agora.
Então, amigas, eu acho que é assim. Eu acho que nós somos pessoas muito imediatistas.
Sim.
A gente tá num contexto diferente, assim, acho que até mesmo pela tecnologia, né? Hoje tudo é muito rápido. Isso
também.
Eu acho que isso afeta muito na nossa concepção de tempo. Sei lá, a gente consegue fazer uma transferência de banco em 2 cliques, sabe? E antes nossos pais não conseguiam. Não sei se faz sentido pra vocês.
Sim,
mas eu acho que a gente é muito imediatista. A gente quer fazer as coisas muito rápido e a gente quer as coisas logo. E também tem a questão de a gente ficar se comparando muito com a nossa família, né? Sendo que, assim, como o Vivi falou, são gerações diferentes. Não tem como a gente ficar comparando com a nossa mãe, que com a nossa idade, sei lá, a minha irmã pelo menos tinha, na minha idade ela já tem uma família, e eu na minha idade tô aqui gravando um podcast, e tudo bem. Fora que também tem a questão social, né, a gente não pode não falar do contexto social. Porque a gente quer um emprego logo pra gente estar confortáveis financeiramente logo. E tá tudo bem, quer dizer, tá tudo bem não. Mas eu não sei se faz sentido pra vocês, é isso.
Eu pensava muito nessa questão também, assim, de me comparar, por exemplo, com a minha mãe. Tipo, ah, eu agora tenho 25 anos. Ou a minha mãe tinha a minha idade, eu já tinha 4 anos de idade. Então, tem todas essas questões. E aí, quando eu parei pra analisar isso, eu fiquei pensando que ela vivia num contexto completamente diferente do meu. Eu faço parte, por exemplo, da primeira geração da minha família que entrou na universidade. Então, enquanto minha mãe tava, tipo, preocupada em gerir uma casa, né? Cuidar da casa, cuidar de filho, etc. Eu tava numa realidade diferente e mais privilegiada. Não sei se precisa falar, porque eu tive. É um direito que todo mundo deveria ter, o da educação, e que ela não teve, da educação no ensino superior. Mas aí tem também essa chave. Mas eu concordo muito, assim, que a gente também é muito imediato, né? A gente quer as coisas pra ontem.
Sim, velho. E além disso, tem a questão da gente não pensar no processo que as pessoas tiveram pra chegar em tal lugar, né? E essa questão, juntando com a questão do imediatismo, esses dias eu me peguei me comparando com uma jornalista de simplesmente 15 anos de carreira, minha gente. Pelo amor de Deus. Entendendo? Aí eu fiquei, meu Deus, porque ela tá fazendo um parte de não sei o que lá internacional e eu não tava fazendo nada da minha vida. Minha filha só tem 22 anos, hello, tá entendendo? E aí é uma comparação muito injusta, porque 15 anos atrás, sei lá onde é que essa mulher tava. Talvez ela tava pior que eu, não sei se é possível também. Mas enfim, amigas, é isto. Comparações injustas.
E você tá fazendo a faculdade, é isso que você tá fazendo. Porque pra ser jornalista, você precisa de diploma.
Mas a gente acaba se esquecendo também de coisas legais que a gente fez com a nossa idade. Porque, por exemplo, Júlia, você tem 22 anos, mas você já viajou pra Argentina, você fez um intercâmbio, uma coisa muito legal, você já fez altas coisas.
É verdade, amiga.
Interessantes, enfim.
Você tá num livro, tem um texto seu no livro.
Pois é, você tem um texto seu no livro.
Você faz este podcast que é sensacional.
Não, cara, outro dia eu tava tomando banho e pensando, se eu morrer amanhã, que eu vivi coisas boas o suficiente, aí eu fui fazer uma listinha mental, cara, eu já fiz uma viagem internacional, eu já vivi um amor, eu já tive algumas conquistas profissionais, aí fui listando, eu fiquei, até que não tá tão ruim, sabe? Então acho que isso que Flávia falou faz muito sentido, da gente também reconhecer as nossas vitórias, sabe?
Se eu morrer amanhã, então eu tô arrombada, porque eu não fiz nada disso. Eu tenho um total de 2 vitórias, mas tá tudo bem também.
Ah, amei.
Pronto, agora acabou. Meu mundinho Maiara desmorona aqui ao vivo. Mas eu não sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito adepta da comparação, desde muito cedo, né? Só que, velho, chega um momento que se você fosse comparar com todo e qualquer ser humano que passa na sua frente, você perde o rumo completo da sua vida. E assim, a vida dos outros é legal, é massa. Só que, sabe quando você tem dias que você tá vivendo uma coisa e ninguém consegue perceber que você tá vivendo ali? Às vezes eu penso que cada um tem um momento desse, sabe? E aí, se eu for ficar me comparando com todas as outras pessoas, eu não sei o que tá passando na realidade daquela pessoa. A verdade é que ninguém conhece ninguém tão profundamente quanto você se conhece.
Uhum.
Só você sabe, assim, exatamente todos os seus pensamentos. Uma pessoa, ela pode ler as suas ideias, ela pode fazer assim, tipo, não, eu conheço Júlia, eu sei que ela faria isso ou aquilo, mas só você tem a certeza do que você faria. Então, quando eu fico nessa noia de me comparar, eu vejo que tá, a vida das outras pessoas tem outras coisas, elas conseguiram XYZ, minha mãe já tava casada com 2 filhas, já tinha sua casa própria na minha idade, e eu ainda moro de aluguel.
Ô, minha gente, é tudo tão caro, parece que eu nunca vou conseguir comprar uma casa.
É, então, imagine eu que moro em São Paulo, Deus me livre. Eu, no caso, eu nunca vou conseguir comprar uma casa. Mas enfim, e aí se a gente ficar se comparando, velho, tipo, acabou, entendeu? Porque só você tem a sua vivência, a sua vida, só você consegue guiar, controlar. Só você tem acesso aos seus pensamentos, aos seus sentimentos. Então eu meio que parei com esse negócio de comparação, porque isso é muito cruel, você ficar se comparando a todo momento com a vivência de outra pessoa, sabe? Você não sabe um terço do que aquela pessoa tá passando, e aquela pessoa jamais vai saber um terço do que você tá passando. Então, tipo, siga seu caminho, que uma hora, no seu tempo, as coisas vão acontecer pra você. Mas tipo assim, pra você, não pra outra pessoa, sabe?
Uhum.
Porque se for ficar nessa, ai, minha filha, é muito remédio, você vai ter que tomar e muita terapia que você vai ter que fazer. Misericórdia.
Eu tô agora em completo estado de Jorge Vercillo, sensível demais. Eu sou alguém que chora.
Não, quando o Júlia falou que se eu morrer amanhã, meu olho já marejou aqui. Eu já fiz, putz, bateu legal. Mandando uma mensagem pra minha psicóloga.
Não, mas é porque a gente tem 2 versões. Eu tenho uma versão de tomando banho que pensa isso, ao mesmo tempo eu tenho uma versão que eu fico, meu Deus, eu não sou nada, eu não tenho ninguém na minha vida, eu não sei, eu não conquistei nada. Então, tipo assim, são dias e dias. Tem dias que você consegue se colocar super pra cima e reconhecer tudo que você é e ser orgulhosa por onde você chegou e tal. Mas tem dia que você simplesmente acha tudo muito difícil, sabe? Então acho que é uma jornada.
Amiga, talvez você precise tomar mais banho.
Sim, Júlia. Aproveita aí que mora no calor, toma um banho de manhã, antes de almoçar, depois que almoça.
Aqui tá frio, minha filha. Tô vivendo na Suíça.
Ei, meu filho, um dia desse eu tava morrendo meu nariz. Eu fui olhar 27 graus.
Ai, gente, não vou nem falar nada.
Nada desse podcast.
Minha gente, e assim, vocês que são mais novinhas, né? Vocês que ainda têm esse sentimento da mudança, da coisa ali acontecendo. Porque pra mim esse sentimento já foi há muito tempo. Quais foram as principais mudanças que vocês viram no pensamento de vocês ou na personalidade e que marcou essa transição da adolescência pra vida adulta? Quando foi que caiu a ficha e você fez tipo, putz, sou adulta, cara? Isso é muito adulto.
Nada como um belo boleto.
Virei comunista. Virei comunista, amigo.
É isso, Júlia falou tudo, nada como um belo boleto. A partir do momento que as contas chegam, minha filha, é isso. Tem um momento que você começa a trabalhar, e isso não necessariamente é quando você se torna adulto, porque você trabalha muito si e também tá tudo bem. Mas aí quando você vê que o que você trabalha também precisa estar dentro de casa, aí o babado é outro babado. Enfim, eu acho que tem esse momento, né, essa transição do que seria só seu e do que não é também só seu, porque você divide a casa com outras pessoas.
Eu também tive esse sentimento. Foi o momento que eu comecei a receber meu dinheiro e eu fiquei pensando, putz, eu devia pagar um boleto dentro de casa. E aí eu acho que foi o momento que bateu, porque até então você vai tendo idade, você vai fazendo aniversário e você vai ficando mais velho e não bate. Aí no momento que bate aquela coisa, pô, eita, devia ajudar nisso daqui, aí eu acho que é o momento que você vira adulto, né? Aí sobe uns balões assim, tipo, vai umas purpurinas, um negócio voando, e é isso.
Sim, cara, e além dessa questão financeira, eu acho que uma questão que pesa muito pra você ver que realmente passando o tempo, é a questão das responsabilidades aumentarem e de você se ver numa posição de, tá, essa coisa aqui, eu tenho que resolver, que se eu não resolver, ninguém vai resolver. Se eu não cuidar disso aqui, ninguém vai cuidar. Por vezes são momentos que você sente um pouco sozinho, porque é uma questão de, ah, não posso simplesmente chegar amanhã, faz aí.
Entendi.
Então você
mesmo
tem que cuidar dos seus B.O. E muitas vezes, na verdade, você sente uma inversão de papéis, né? Chega um momento que você sente que tem que pegar uma responsabilidade a mais, ou de estar puxando a orelha da mãe em relação a não sei o que, Covid, enfim, várias questões.
E o que eu percebo também é que parece que é quando você é mulher. Eu não sei se algum homem que esteja ouvindo a gente vai entender o que é isso, mas você começa a compreender, assim, sua mãe e toda a carga que ela tem, né? De trabalho mesmo, de jornada dupla, tripla e etc. E você começa a compreender aquele cansaço que ela sente. Não sei se faz sentido, assim.
Faz sim.
Amiga, faz total sentido pra mim.
Mas você consegue perceber que ali dentro do lar, ela também tá sendo explorada, sabe? E aí você começa também a entender que precisa dividir aquele peso, que não é uma questão de ajudar, não é lavar a louça pra ajudar, varrer uma casa pra ajudar. É do tipo, cara, essa mulher está sobrecarregada. Alguém faça alguma coisa, paga um spa pra ela, um dia de princesa.
Demais, véi. Inclusive, esses dias eu vi no Twitter uma pessoa falando assim, ah, a mãe de vocês também bota comida no prato.
Ah, meu cérebro derreteu.
Eu fiquei completamente transtornada com esse tweet, porque eu fiquei, minha filha, tome vergonha na sua cara, você tem mais de 20 anos, na verdade, você não precisa nem já estar adulto pra fazer o mínimo, sabe? E aí a pessoa se orgulhando porque não bota a comida no próprio prato, porque quem sabe o jeitinho que ela gosta é a mãe dela. E assim, eu tenho muita certeza de que a maioria das pessoas que fazem isso são homens. Eu tenho plena certeza. Porque homens simplesmente não se importam com o peso que é administrar uma casa. Simplesmente eles não se importam. Assim, eu vejo até amigos mesmo que não movem um dedo dentro de casa. E eu fico, amigos, tome vergonha. Sabe?
Acho tudo isso. Eu acho que vocês falaram várias coisas que, tipo, eu fui percebendo que a minha mãe foi meio me preparando já para ser uma adulta quando eu era muito nova. Porque lá em casa, os meus pais, eles colocavam a gente pra fazer muitas coisas. Então, às vezes, a gente, por estar no centro, por ter fácil acesso, os meus pais trabalhavam muitas horas e eles não estavam sempre presentes, né, ali. Então, por exemplo, eles davam o dinheiro pra gente e a gente ia lá pagava as contas. Não é como se fosse o nosso dinheiro, mas a gente sabia que tinha aquela responsabilidade ali mensalmente. Tem também o fato da gente sempre ajudar, né, na casa. Só que nem a Vitória falou, chega uma hora que você não ajuda mais na casa. Você faz porque você percebe que você mora ali. Isso é o mínimo que você deveria fazer. É a sua obrigação. E aí você vê sua mãe sobrecarregada. Então, assim, eu acho que quando você para de fazer as coisas porque alguém espera ou porque alguém mandou, já é vida adulta, minha gente. Sabe? Quando você tem aquela consciência, assim, de, cara, minha família não tá aqui, depois todo mundo vai chegar com fome. Vou comprar um pão, vou fazer uma janta aqui, que eu sei que vai chegar todo mundo com fome. E eu tô aqui de boas. Sabe, quando você para de ter esse sentimento de o que as pessoas esperam de mim, de tipo, não, eu vou fazer, porque eu sou adulto, não custa nada fazer aqui, sabe, adiantar as coisas. Quando você pensa assim, que por exemplo, o seu dinheiro não é só seu dinheiro. Você não vai gastar com o que você quer, absolutamente. E se você fizer isso, você é um grandíssimo filho da p***. Mas a verdade é que se você mora numa casa, uma casa tem contas, meu filho. E você não é o alecrim dourado que não gasta. Então, é também sua responsabilidade pagar as contas dali de onde você mora, né? E aí cada um dá seus pulos. Não é fácil pra ninguém, a gente sabe. Mas você vai lá e procura um emprego e procura contribuir ali com o que você tá consumindo também. Então, a partir do momento que você tem essa noção assim, já pode se considerar adulto. Pagou os boletos. Fez a janta? Adulto.
A matemática é básica.
E se sua mãe bota o seu prato, eu espero que ela cuspa nele. Se eu fosse ela, eu cuspiria.
Não, se sua mãe bota no seu prato... Quando não é assim, uma coisa eventual. Porque a gente sabe que mãinhas, em geral, gostam de mimar seus filhinhos.
Pois aqui, minha filha, não tem isso não. Faz nem perigo.
Amiga, mas aí que
ela
tá.
Ela vai guardar as panelas, se a pessoa não for comer, elas eu vou guardar e pronto. Meto lá na geladeira e a pessoa
aqui. Aqui também.
Amiga, sua mãe, mas é nesse aspecto. Mas eu tenho certeza que em algum outro momento sua mãe vai lá e mima você.
É, às vezes.
Não sei. Por exemplo, às vezes quando eu tô em casa e eu falo, pô, velho, tá calor, né? Aí minha mãe já faz, vou fazer um suco. Tipo, ela não quer tomar o suco, ela quer que eu me refresque. Eu já sei que ela é um mimo.
A mãe de Mayara é muito
fofa. Amiga,
fofa.
Sua mãe mima todo mundo.
Minha mãe mima todo mundo mesmo. Ela não deixa ninguém fazer absolutamente nada quando está na casa dela. E agora que eu sou visita? Ai, gente, é tudo. Mas ao mesmo tempo eu fico com vergonha, né? Eu fico tipo, misericórdia. Minha mãe vai botar minha comida? Pelo amor de Deus, eu já tenho 30 anos. Vergonha na cara.
Ei, gente, agora eu acho engraçado sobre as pessoas que estavam falando que era absurdo isso da mãe botar comida no prato. E ao mesmo tempo eu fico pensando, tem gente que acha absurdo a mãe colocar a comida no prato, mas não acha absurdo que a mãe que faz absolutamente todas as refeições sempre. Eu sei que tem gente que não sabe cozinhar e tal, não sei o que, mas não custa nada você aprender a fazer o mínimo, fazer um arroz, fazer uma coisa assim, um ovo, entendeu? Porque assim, meu filho, vocês não têm ideia do peso que é você administrar as refeições de uma casa. É praticamente você viver pra fazer refeição, porque você tem que saber que meio-dia todo mundo vai comer, 6 horas todo mundo vai comer e você tem que providenciar isso tudo. Sim, e a pessoa que tá fazendo isso tudo não fica morta, exausta, não?
Amiga, você às vezes não sabe cozinhar, mas você tem 2 braços, 2 mãos e você tem capacidade de lavar um prato, por exemplo.
Ai, gente, eu tenho um extremo preconceito com a pessoa que tem mais de 15 anos e não sabe cozinhar. Pra mim, não existe isso de não saber cozinhar. Você
Amiga.
Pode não saber fazer uma super comida,
isso.
Uma coisa assim. Ai, vou fazer aqui um camarão. Com molho rosé. Mas assim, você sabe botar um arroz no fogo, minha gente. Você sabe fritar um ovo. Não existe a pessoa que não sabe. Se você não
amiga,
sabe, é porque você
eu
não
vou defender.
Conta,
eu vou defender quem não sabe
amiga,
cozinhar.
Amiga, não defenda não.
Eu vou defender.
Não, amiga, não defenda não.
Por quê? Amiga, sabe por quê? Porque tem gente que não sabe cozinhar,
você
amiga.
Tá sendo
tem gente que é melhor você
censurada.
Fazer a comida do que a pessoa cozinhar.
Eu só
você
só
fica pensando assim. Eu sou uma pessoa extremamente que pensa no valor do alimento. Eu fico pensando assim, você vai cozinhar e vai fazer merda? Melhor não, porque você vai gastar e eu vou ter que pagar. E aí...
Mas vai fazendo merda aqui, aprende, Mayara. Calma aí.
Cara.
Amiga, mas tem outras coisas pra ser feita dentro da cozinha. Cozinhar não é tudo, não. Eu ficaria feliz se eu tivesse que cozinhar o dia todo e quando eu chegasse no outro dia, a cozinha estaria toda limpa, assim. Eu não tivesse que lavar um
pronto,
fogão.
Eu não sei cozinhar, mas sei lavar um prato. Vou comer o prato limpo. É isso que eu quero dizer.
Não, amiga. Eu faço a comida, mas tu arruma a cozinha. É isso que eu tô dizendo, entendeu? Tipo...
Não, eu entendi. Porque aqui em casa mesmo, tipo, a gente não. Eu não sei cozinhar muito bem, mas eu sei fazer um arroz, eu sei fazer um baião de doce. Não é as coisas a mil maravilhas e não é uma comida que todos amem comer, mas eu sei fazer, eu sei me virar.
O ponto é você saber se virar.
Acho que é esse o ponto, sabe? É você saber
se virar. Mas a gente divide isso como a Mayara falou. Tipo, manhã faz a comida e eu e Beto a gente fica com a casa pra gente arrumar. Porque aí manhã fica só com a comida. E é isso.
Era isso que eu ia dizer. São os dois pontos. Primeiro, você saber se virar. E segundo, acordos que são feitos, né? Tipo... Um faz uma coisa e outro faz outra coisa. Pronto, maravilhoso, todo mundo sai feliz.
É, mas você que não sabe cozinhar, saiba que se sua mãe desaparecer, você vai morrer de fome.
Você vai morrer de fome.
Então,
chega de projetos, aprendam a cozinhar sim.
Sim, vão atrás de pelo menos saber fazer o miojo, não é possível, né? De fome
Meu
você
Deus
não morre.
Meu Deus do céu, tanta coisa na internet aí.
A gente se exaltou.
Ei, não, volta. Agora... Eu, que sou uma mulher extremamente curiosa, tô curiosa da vida de vocês, quero saber o que é que vocês esperam quando vocês tiverem, por exemplo, a minha idade, né? Porque eu falei muito de como eu era quando eu tinha a idade de vocês, uma completa avoada. Mas o que é que vocês esperam, minha gente, quando vocês tiverem, assim, a minha idade?
Eu espero que a família Bolsonaro esteja toda presa ou morta, amiga. É tudo que eu espero. Eu acho que eu só vou ser feliz se chegar a esse momento.
Se a gente ficar famosa, a gente vai ser processada. Aí esse vai ser nosso futuro. Eu vou ser bem realista, sabe? Assim, uma parte de mim queria sim estar sendo dondoca e trabalhando em jornalismo por hobby. Eu amo jornalismo, eu falei assim, mas a revolta é mais pela remuneração mesmo, mas eu amo jornalismo. Enfim, né? Mas assim, sendo realista, eu acho que daqui a 10 anos eu vou estar talvez um pouco mais sequelada, mas eu espero que eu esteja com a independência financeira. Uma casa eu sei que eu não vou ter, porque não vai dar tempo, mas eu espero que eu esteja aí com um dinheiro juntadinho aí pra eu comprar uma casinha. E é isso, eu acho, né? Eu acho que eu vou estar aí, uma moça véia, como diria minha avó.
Eu acho assim, claro, né, que a gente tem vários desejos relacionados a bens materiais e super quero também. Mas assim, como eu já tô meio desesperançosa desse lado, então eu penso mais por outro lado, que é a questão de a minha tranquilidade. Eu espero ser uma pessoa mais calma daqui a uns 10 anos. Porque, sinceramente, do fundo do meu coração, eu acho que é uma coisa que talvez só chegue com a idade. Ou pior, porque por um lado eu acho que com a idade você só piora. Mas por outro lado, vejo pessoas ao meu redor que elas estão no tipo assim, aconteceu uma coisa X, que é um estresse, ela só pensa, eu posso resolver isso? Vou resolver, não posso? Pô, então foda-se. Porque assim, eu vejo que a gente, por ser muito imediatista, a gente fica morrendo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Eu sou muito assim. Na verdade, eu ainda me sinto muito geração miojo, no sentido de querer tudo pra ontem, tudo em 3 minutos. Sendo que as coisas levam tempo, né? As pessoas têm tempos diferentes, enfim. E o que eu quero é realmente a tranquilidade de uma pessoa como minha mãe, por exemplo, que passa dias sem olhar o WhatsApp e não fica ansiosa por isso. Então, acho que eu quero é ser uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, que se tiver um BO, eu vou resolver, ou então vou deixar pra lá sem me explodir.
Eu acho que eu tô adquirindo isso com o tempo. Eu percebi que eu consigo administrar o meu estresse. Tipo, eu ficava muito estressada com coisas do meu antigo estágio, mas eu administrava muito bem. Tipo, dava meio dia e meia, o meu estresse tinha ficado guardado. Aí eu dizia, não, amanhã de manhã eu me estresso de novo. E agora eu vou ficar de boas. Então, assim, tem coisas que eu simplesmente, dane-se, sabe? E antes eu era muito agoniada, tudo eu me envolvia, tudo eu queria dar minha opinião. E hoje eu fico, ai, gente, sei lá, pra quê, mulher? Enfim, acho que isso com o tempo vai chegando, amiga, a gente vai chegar lá.
Perfeito.
Eu acho que é isso que Flávia falou, de administrar o estresse. Porque não é que as coisas param de lhe estressar, as coisas acontecem. Só que chega um momento que você simplesmente não tem mais paciência com lidar com isso, com se aprofundar com esse estresse, entrar dentro desse estresse. Você simplesmente joga o estresse pro lado, entendeu? Eu quero chegar nesse ponto. Eu acho que Mayara é muito assim. Eu olho pra Mayara e eu fico, eu quero chegar nesse ponto, entendeu?
Sim.
E eu do outro lado aqui me estressando horrores e tipo, puta da vida.
A pálpebra tremendo.
Sim, com certeza. Meu queixinho tremendo aqui e eu chorando com o queixinho tremendo, aquela cena clássica. Mas, mulher, eu acho que é porque minha terapia deu certo, sei lá, tem dado. E eu acho que com o tempo, você vai vendo que vão surgindo tantas coisas ao mesmo tempo, que se você for se estressar com absolutamente todas elas, você morre. Assim, muito rapidamente,
meu
sabe?
Céu, cara.
Aí você meio que gasta aos pouquinhos. Tipo assim, putz, velho, trabalho, eu vou ter que me estressar com isso. Vou me estressar um pouquinho, pra guardar um pouquinho do estresse que eu vou ter. Quando eu chegar em casa e tiver que arrumar aquela casa todinha, porra, por que que eu escolhi morar numa casa tão grande? Ou então, por que que eu escolhi morar numa casa com área, velho, com quintal?
Gente, tá muito
à vontade. Que ideia. Sim, com certeza.
Não, e se você for petrolinense ou juazeirense, só um adendo, você ainda se estressa. Putz, por que que eu escolhi morar numa casa com área em Petrolina e Juazeiro, que tem agrovale, que vai encher minha casa de fuligem?
Exatamente. Amiga, esse era um dos meus maiores estresses da adolescência. Por quê? Meus pais moravam numa casa que tinha uma área grande na frente. Eu lavava aquela merda todos os dias, porque ficava toda suja de coisa da agrovale. Aí eu fiz um dia, olhei assim, eu fiz... A Agrovale, ela não vai deixar de existir e sempre vai ser essa merda. Vou lavar agora só uma vez na semana. E aí eu só lavava uma vez na semana, nos outros dias eu só varri, era bem rápido. Pronto, não me estressei mais. Então assim, tipo, você vai meio que aprendendo a relativizar as coisas, sabe? E também, Júlia, é a falta de paciência que chega num nível que você simplesmente diz, velho, eu não vou me estressar não. Eu vou ficar aqui bem de boa e...
Olha o paradoxo. Você fica tão sem paciência que você fica, eu não vou me estressar com isso.
Porque chega um momento que você fica anestesiado.
Não, com certeza. Você pensa...
Dá uma pane, assim, no seu cérebro e você não consegue. Você não tem reação.
Exatamente. Você pensa assim, vou ficar quietinha aqui, vou ignorar. Tipo, eu amo que as pessoas mais velhas, elas ignoram. Tipo, se eu não sei, eu não vou me estressar. Aí, às vezes, é bom deixar o celular lá dentro de uma gaveta e viver o sábado sábado todo assim, sem fazer nada. Por quê? Você não sabe do que tá acontecendo. Você não sabe que Bolsonaro aglomerou hoje de manhã, entendeu? Então você vive sua tarde em paz.
Eu fico pensando que às vezes eu queria ter a tranquilidade da minha madrinha. Tem uma madrinha que ela já é idosa e ela se senta na calçada, ela pega o celular sem fone de ouvido e bota no YouTube e vai assistir live do Gustavo Lima. Aí outro dia eu ia passar na rua, ela fez: minha filha, vem aqui, porque eu tô aqui comentando aqui no Gustavo Lima. E ele disse que... E fica aparecendo esse comentário dessas outras pessoas. Você não tem como ler meu comentário. Ela achava, ela jurava que Gustavo Lima ia ler o comentário dela. E eu queria essa tranquilidade da pessoa que senta, não pra assistir Gustavo Lima, pois bolsonarista, mas de que senta e vai assistir live no YouTube na calçada, sem ligar que o mundo tá entrando em colapso.
Nossa, meu sonho.
Mas assim, muitas coisas que eu planejo pro futuro, vocês sabem, porque enfim, a gente conversa. E agora, gente, a gente tá muito chique. Que a gente tem um grupo de conversas paralelas e um grupo de trabalho do podcast. Então, vocês sabem, né, que coisas que eu planejo pro futuro e que eu não posso dizer aqui. Então, o que eu posso dizer aqui é que aos 40 anos eu espero continuar gostosa.
Amiga, não precisa nem se esforçar. É só viver até os 40, já vai estar cumprido.
Essa é, realmente. É só não morrer até lá.
Sem dúvida.
É difícil viver até os 40. Você já viu gostosa ter problema? Gostosa não tem problema.
É verdade.
Gostosas não sofrem.
Então, gente, a conclusão desse episódio é isso. O que nós queremos é ser gostosas e tranquilas até
não
o final das nossas vidas.
Amiga, eu lembrei do dia que eu falei, tô tão borocochô. E um menino falou assim: mas você é tão bonita.
É que nem a música do Maluma que diz: eu sou tão bonita pra chorar por ele. Porque ela disse que... Ele disse que a menina... Ele diz que a menina é muito linda pra chorar. Tipo, gente.
É, exato. Então, eu acho que todas nós buscamos chegar no mesmo ponto em que nos sentimos tão gostosas que não vamos ter estresse com absolutamente nada, pois gostosas não se estressam. Eu acho que esse é o grande auge, assim, desse episódio.
Esse é o título do episódio.
Sim, com certeza.
É a lição de moral.
Se você não se estressa, provavelmente você é uma grande gostosa. Eu fico feliz por você.
Se você se estressa, talvez você não seja gostosa.
E se você se estressa metade um pouco e depois não muito, que é o meu caso?
Uma gostosa em construção. Aí você assim, gostosa eventual. Gostosa eventual, pronto.
Uma gostosa em construção.
Bom, gente, é isso. Chegamos ao fim desse episódio, dessa fuleiragemzinha com conteúdo. E a gente quer agradecer por sua companhia e pelo seu stream. Se você chegou até aqui, aproveita e passe lá no nosso Instagram, que é o @desdepantincast. E conte pra gente o que você achou desse episódio, o que você está esperando para esta temporada. Nós também estamos no Twitter, ele é o @desdepantin_. E agora, gente, vou reforçar isso. A gente tem um catarse. Se você gosta de ouvir o Destinho, você pode apoiar com um valor mensal que esteja mais de acordo com o seu bolso. E aí, lá na bio do nosso Instagram, você encontra um link com os valores e, obviamente, o que vocês vão ganhar com isso. E é isso, a gente fica por aqui. Um beijo e até o próximo episódio.
Beijo, gente. Eu queria dizer que nesse episódio estávamos todas alteradas por motivos de que estávamos com muito tempo sem gravar e com muitas saudades e a gente tinha muita coisa guardada pra soltar. Então, assim, esse é o nosso jeitinho. Mas muito obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau, gente. Beijos. Tchau, tchau.
Tchau, gente. Beijo pras gostosas. Até logo.
Quem assinar o Desde Pantinha gostosa.
Com certeza, já tá no caminho pra ser uma grande gostosa.
Ei, peraí, que o episódio ainda, na verdade, não acabou.
Sim, galera, se você não percebeu, a gente gravou esse episódio antes de lançar o Catarse. Então a gente não sabia ainda, né, quem tava apoiando a gente. Mas agora a gente sabe.
E como prometido, voltamos aqui pra mandar um cheiro especial pra quem acredita nesse trabalho e está apoiando ele financeiramente.
Vou começar mandando um cheiro especial pra Andressa Braz, pra Aristóteles Cardona, pra Bruna Borges e Carmina Borges.
E tem cheiro também pra Ingrid Ayara, maravilhosa. Jackson Gonçalves, que foi nada mais nada menos que o nosso primeiro apoiador. João Vitor Binga e João Pereira.
E não para por aí, porque ainda tem cheiro também pra Juliana Almeida, Karen Moraes, Marcele Mendes, Mariana Gonçalo e Marília Borges. No caso, minha irmã mesmo.
Maravilhosa. E por último, não menos importante, um cheiro pra Raíza Fernandes, maravilhosa. E pra Rodrigo Alves, meu Deus, um cheiro enorme pra você. Pra mim, Rodrigo é padrinho do Desde Pantinho, porque não tem condições nenhuma nessa lenda.
Auge. Rodrigo é tudo em nossas carreiras. Rodrigo, muito obrigada.
E é isso, agora a gente terminou.